Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje, vamos continuar com a série Os Órfãos da Pandemia, falando dos impactos da Covid-19 na população indígena, com a historiadora Claudine Melo e a co-deputada Shirley Pancará.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
A preocupação com a população indígena é grande. Mais de 80% da extensão das terras indígenas do país se concentra no norte, região que, junto com o nordeste, tem o maior déficit de leito hospitalar com UTIs, segundo o Instituto Socioambiental. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Ducker, do Instituto de Psicologia, colunista do Olhar da Cidadania.
Índio cara pálida, cara de índio. Índio cara pálida, cara de índio. Sua ação é válida, meu caro índio. Sua ação é válida.
Claudine Dutra Melo é fundadora e educadora do étnico Eduque, Educação para as Relações Étnico-Raciais. Historiadora com pós-graduação em Educação, Cultura e Relações Étnico-Raciais pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Ela é membro e ativista do Núcleo de Direitos Humanos Maximiliano Kolbe. Shirley Pancará é militante do movimento indígena, doutorando em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo e co-deputada da bancada ativista na Assembleia Legislativa de São Paulo. Sejam bem-vindas. Tudo bem, Claudine?
Tudo bem, Joel. Um prazer estar com você novamente.
Claudine, o avanço do coronavírus deve agravar ainda mais os problemas da população indígena do país.
Sim, Joel. É um prazer falar com você também, Shirley. Mais uma vez estamos juntas aí para falar exatamente de um problema seríssimo, eu diria o mais sério atual no Brasil, porque se já estávamos enfrentando um extermínio das populações indígenas, o coronavírus veio para realizar esse intento, né? Então nós estamos vendo aí a morte de indígenas e os números estão subnotificados, quer dizer, não tem uma notificação exata sobre isso, mas nós já estamos vendo o vírus entrar em comunidades isoladas, o que provoca um verdadeiro etnocídio, genocídio, como a gente diz, porque os indígenas não têm proteção suficiente contra esse novo vírus. Se nós, que vivemos na cidade, não temos anticorpos suficientes para combater o vírus, imagine povos que vivem em situação isolada. Então, o caso é gravíssimo.
É importante destacar que o descaso com os índios brasileiros antecede a pandemia, né?
Ah, sim. São 520 anos de lutas e resistência para nós, povos indígenas, né? E a tentativa aí de nos colonizar. O genocídio, o etnocídio, o ecocídio, tudo está aí atribuído ao projeto colonizador em relação às populações indígenas. Então, são 520 anos que a gente tem que dormir e dorme com um problema e acorda com outro, né? E aí temos que nos unir, traçar estratégias de sobrevivência, porque a tentativa do genocídio é muito grande. Então, são pandemias e mais pandemias em nossas vidas, mas que pouco é notificado, né? Então, morrem muitas lideranças indígenas, muitas pessoas indígenas que não é de interesse da mídia notificar. E aí é complicado.
Shirley, como é ser uma mulher índia brasileira nos dias de hoje?
É resistir. Resistir todos os dias para existir. Há essa dificuldade de compreensão até da existência dos povos indígenas, em especial nos espaços que eu estou ocupando hoje, né? Então, antes de falar como uma mulher indígena, eu digo, eu preciso preciso ser indígena para existir. Não estão deixando nem eu ser indígena, né? Há uma dificuldade de deixarem nós sermos povos indígenas. A tentativa de apagamento é grande. Então, e ser mulher, aí você sabe que complica mais, porque este país, ele é machista, né? Então, ocupar os espaços que eu ocupo é muito complicado, porque as portas já são fechadas para nós, né, povos indígenas, porque somos considerados atrasados, somos considerados que tutelados, que as pessoas têm que falar por nós, e que como se a gente não tivesse voz e não soubesse falar por nós mesmos. Né?
Ô, Claudine, a integração do índio na sociedade brasileira ela é complicada porque ela não reconhece alguns valores.
Antes de responder, eu queria agradecer o jornalismo do terceiro setor. Eu agradeço em meu nome, mas eu tenho certeza que a Shirley concorda comigo, porque nós duas temos como testemunho o fato de que vocês estão sempre preocupados em dar as notícias e dar voz e vez aos povos indígenas. Não é à toa que, né, nós já gravamos outras entrevistas com você, Joel, e com toda essa equipe do Observatório Terceiro Setor. E a Shirley tem toda a razão, né? Se os povos indígenas são invisibilizados, e isso é um projeto político no Brasil, as mulheres indígenas mais invisibilizadas são, exatamente porque elas são mulheres. E dentro desse modelo patriarcal, né, as mulheres nunca têm voz, né, ou se elas têm voz, elas têm sempre em segundo plano. Mas eu posso afirmar, eu como mulher, que o que eu aprendi, o mais forte que eu aprendi, foi exatamente convivendo com as mulheres indígenas, né, porque elas estão provando que é possível você romper essa lógica capitalista, essa lógica machista, né, e essa lógica da invisibilidade. Quando elas conseguem ter voz e vez, elas chegam ao patamar que Shirley chegou e muito mais longe, né? Além dela ser doutora, o que é um título raro entre qualquer cidadã brasileira, ela ainda é co-deputada. Ela chegou a esse cargo de co-deputada através do voto, né, do voto popular. Então, isso precisa ser dito e a gente precisa reforçar isso constantemente.
O que precisa mudar no processo de aculturação do índio brasileiro, Claudine?
O que precisa mudar é exatamente essa lógica da aculturação. É natural que dentro de sociedades em que são muito miscigenadas como a nossa, o processo de aculturação aconteça, ou seja, que você aprenda de outra cultura. O que precisa mudar é a lógica de que a cultura branca é a mais importante. Entende? Esse processo é que precisa ser modificado. Pelo fato de nós termos sido, o território brasileiro ter sido invadido pelos portugueses e a quantidade de povos europeus terem vindo depois para cá no século XIX, XVIII e XIX, fizeram com que essa cultura europeia fosse pregada como a cultura mais civilizada, como a lógica do conhecimento, quando a gente sabe que os povos indígenas têm muito para nos ensinar. Então, o que a gente precisa entender é que, havendo a culturação, ela não pode ser negada, mas tanto os povos indígenas quanto os povos negros têm muito a nos ensinar, assim como os povos brancos. Não existe uma cultura melhor do que a outra. Não existe um conhecimento mais importante do que o outro. É isso que precisa mudar, essa lógica do pensamento em relação ao que a gente pode aprender com os povos indígenas.
Ô Claudine, o país passa por momentos difíceis, crise política e econômica, agora a pandemia, e os índios têm sofrido, a população indígena do país tem sofrido muito com isso, né? Porque as demarcações não estão sendo cumpridas, há invasões, né, de terras demarcadas indígenas. Eu queria que você me desse um panorama dessa situação que o índio brasileiro vive hoje.
Quando a gente fala que a situação é grave, é porque ela é grave mesmo. Né? Há cerca de um mês e meio, talvez, apareceu o primeiro caso de coronavírus entre as comunidades indígenas no Alto Solimões, que é aquela região ali do Amazonas. Foi entre os Cocama. Apareceu o primeiro caso, hoje já se registra quase 25 mortes, ou talvez mais, entre essa comunidade. Entre toda a comunidade indígena, em dados oficiais, nós temos 77 mortes e mais de 300 infectados. Mas isso a gente sabe que são números subnotificados, ou seja, não é a realidade, né? São números em que a CESAI faz aparecer em seus relatórios e, às vezes, até num número menor. Eu sei desses dados porque eu pesquisei entre as próprias organizações indígenas, como a APIB, a Organização dos Povos Indígenas do Brasil, que tem dado dados mais reais. Mas até mesmo eles dizem que são subnotificados. E não é difícil da gente imaginar isso, porque os casos de coronavírus, como todo, estão subnotificados. Né? Há infectologistas que dizem que a gente deveria multiplicar esses casos por 7, por 9. E hoje, no Brasil, nós temos mais de 14 mil pessoas mortas por coronavírus no Brasil. Uma boa parte delas são de povos indígenas. Só que se a gente levar em conta que os povos indígenas correspondem a menos de 1% da população do Brasil, então dá para a gente perceber a gravidade da situação. Então,
que política seria necessária, Claudine, para atender isso de uma maneira emergencial, atender a população indígena do país?
Recuperar os órgãos federais que são responsáveis pela proteção e pela saúde desses povos indígenas. Quais são esses órgãos? A FUNAI e o SESAI. Só que eles estão sucateados. Eles já vinham sendo sucateados em governos anteriores e agora, com o governo Bolsonaro, deliberadamente esses órgãos foram perdendo toda a sua funcionalidade. A FUNAI, há uma semana atrás, estava defendendo uma MP, que é a 910, que libera a grilagem em territórios, em territórios indígenas. Então, o SESAI, que é a Secretaria de Saúde indígena, ligada ao governo federal, ela está totalmente sucateada. Não há exames, por exemplo, para detectar o coronavírus, para que haja uma prevenção nas comunidades indígenas. E mesmo depois, quando eles vão parar nos hospitais e sem serem reconhecidos como indígenas, inclusive. Então, eles estão morrendo e não estão sendo contabilizados como povos indígenas que morreram em função da Covid. Então, é preciso exigir do governo federal que ele recupere órgãos como a FUNAI, como o SESAI, para dar atendimento a esses povos, porque eles estão à própria sorte, é eles por eles mesmos.
Muito bem, Claudine, vamos ouvir uma música agora? Escolheu um índio do Caetano Veloso.
Eu escolhi um índio porque um índio do Caetano, ele é uma profecia, no meu ponto de vista, sabe? Quando o Caetano escreveu essa canção, eu acho que ele estava meio que profeta, assim, dizendo desse índio que virá. Né? E a esperança que a gente tem, não um índio apocalíptico, nem um índio na base da ficção, mas a verdadeira identidade indígena, nós precisamos recuperar isso. Se nós recuperarmos essa verdadeira identidade indígena que há em todos nós, né? Nós vamos conseguir recuperar esse planeta.
E resgatar um pouco a história do país, que é necessário, né?
Exatamente.
Vamos ouvi-la.
Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante. De uma estrela que virá numa velocidade estonteante. E pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena e o espírito dos pássaros, das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias. Virá impávido que nem Mohamed Ali. Virá que eu apaixonadamente como Peri. Virá que eu tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu o axé do afoxé, filhos de Candi. Virá um índio preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás e todo líquido, em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico. Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, do objeto sim resplandecente descerá o índio. E as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer assim de um modo explícito. Virá impávido que nem Muhammad Ali. Virá que eu vi apaixonadamente como Peri. Virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi o axé do afoxé, filhos de Gandhi. Virá. E aquilo que nesse momento se revelará aos povos surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido.
Olhar da Cidadania. Apresentação: Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje entrevistando a Shirley Pancará, co-deputada, e Claudine Mello, historiadora. Shirley, como é ser uma mulher índia vencedora no universo branco?
Esse processo ele é sempre difícil, não é? É um processo que é baseado no que é ocidental, inclusive até nas próprias universidades, quando você vai, o olhar das pessoas não é pelo que a gente leva de saber da nossa ciência tradicional. Então, é complicado de você estar nesses espaços e querer manter viva a cultura. É uma constante luta, porque nós vamos continuar fazendo isso para manter nossa cultura viva, né? Mas os espaços, eles são muito elitizados, os olhares é muito sobre a cultura ocidental, esse modismo, capitalismo, e que a gente tem outro olhar sobre essas coisas, né? A gente não vive nesse mundo do desenvolvimento. A gente vive no mundo do envolvimento, porque com isso é que nós vamos conseguir barrar todo esse aquecimento global, todos esses problemas ambientais que nós temos aí pelo mundo, se a gente conseguir compreender as outras ciências e que parte dos povos indígenas.
Nessa sua trajetória bem-sucedida, em algum momento você teve medo de perder a identidade indígena?
Não, eu não gosto muito de usar a palavra aculturado. Aculturado me dá a impressão de alguém que perdeu a cultura. Então, eu costumo dizer enculturada, né? Porque eu posso ser o que você é sem deixar de ser quem eu sou. Porque está no meu sangue a cultura, a ligação com o meu território está em mim, está com a minha espiritualidade. Então, eu não me desligo. Em nenhum momento eu senti medo. Na verdade, eu sinto medo desses colonizadores. Eu sinto medo de quando as pessoas vêm para cima de mim querendo impor seus valores. Mas graças aos encantados de luz, eu tenho muita força para resistir e não entrar neste modismo do colonizador, das pessoas de mente colonizadora, que existe de monte por aí, que quer me impor seus valores. Então, eu tenho força e resistência, e por isso eu não tenho medo nenhum de perder minha cultura, porque meu espiritual está ligado com o meu território.
Ô Claudine, a Shirley Pancará é um exemplo raro do indígena. Aqui em São Paulo, quase 2% dos moradores de rua são indígenas.
Pois é, um agravante isso, né? Eu volto a dizer, se a gente pensar que os povos indígenas na sua totalidade correspondem a menos de 1% da população do Brasil, então olhar para a comunidade que vive em situação de rua e pensar que entre eles existem povos indígenas é bárbaro. Né? A Shirley tem toda a razão quando ela diz sobre isso, né? Sobre a forma como a gente precisa observar esse contato direto com os povos indígenas. Tem um autor português, o Boaventura de Souza Santos, que ele defende exatamente o respeito à interculturalidade, né? E ele fala disso, do direito de ser igual quando as nossas diferenças nos inferioriza. Então, a gente diz que a gente é igual quando a gente está sofrendo alguma coisa que nos coloca de forma inferior, né? Então a gente se une, se iguala para lutar por aquilo que nos torna inferior. Mas nós temos o direito de ser diferentes quando alguma coisa nos descaracteriza. E é isso que a gente precisa entender, né? Nós somos diferentes exatamente porque nós não queremos perder a nossa caracterização. Então o Chile é um exemplo disso, mas ela não é a única, né? Ela é uma das muitas, e das muitas vozes que estão se levantando dos povos indígenas, e que sempre fizeram isso. O fato de Chile chegar hoje a co-deputada é a somatória da luta dos povos indígenas há 520 anos, como ela bem disse. Então, a gente precisa entender isso e dar visibilidade. Por isso que é importante essa conversa contigo, Joel, porque você dá oportunidade para que a gente traga essas vozes, né? Que estão aí falando, que estão gritando, que estão se movimentando, que estão dominando essas ferramentas tecnológicas, né, para poder nos comunicar, e que a gente não dá voz.
Quem tem que mudar é o homem branco, não o índio, né, Chile?
Exatamente.
Nesse processo, a gente percebe que ainda existe muito preconceito. Como já disse, você é bem-sucedida e se elegeu co-deputada na Assembleia Legislativa. Mas existem jovens indígenas, rapazes e moças, que sofre um processo de preconceito da sociedade. O Observatório Terceiro Setor gravou um documentário com a tribo Guarani e a gente percebeu isso na declaração de vários depoimentos ali, mostraram isso, né? Que o índio não se sente à vontade nessa sociedade branca. Como nós vamos transformar isso? Como nós vamos dar um pouco de possibilidade? A sociedade cria uma maneira de integrar o índio, reconhecendo os seus valores culturais, Chile.
Agradeço você, Joel, por dar essa oportunidade. Claudine tem sempre dado essa oportunidade para as vozes que são tão silenciadas nessa sociedade, né? Então, são poucas pessoas que estão aí dando voz para os povos indígenas. Então, há sim um preconceito muito grande voltado às populações indígenas. Nós conversamos sempre com nossos mais jovens na comunidade para que eles lutem, independente do que as pessoas querem nos invisibilizar, né? Mas a gente sente um pouco essa dor de ser invisibilizado, de ser sempre colocado com palavras pesadas para nós, como, ah, essas pessoas são preguiçosas, ah, essas pessoas têm um celular, já deixaram de ser indígena, nosso trabalho nas bases é fortalecer que nada disso nos faz deixar de ser povos indígenas, que está no nosso sangue ser povos indígenas. A gente tem esse trabalho de conscientização com nossos jovens. São esses jovens que vai ocupar esses espaços, como esse espaço que eu estou hoje dentro da universidade, esse espaço como vereadores, deputados, para poder fazer políticas públicas por nós mesmos. Então, são essa juventude que está vindo aí com toda a força, ocupando esse espaço. Ele é o presente, não é o futuro. É o presente, é o presente e será o nosso futuro.
Muito bem, vamos dar uma pausa na conversa com a historiadora Claudine Melo e a co-deputada Schiller Pancará, para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Será que veremos mais um processo de impeachment de um presidente brasileiro? Essa é hoje uma questão colocada em muitos debates, em especial diante dos constantes desatinos da autoridade máxima de nossa República, o presidente Bolsonaro. No entanto, é importante lembrar que a Constituição fixa uma série de normas de proteção ao exercício do mandato do presidente. Essas proteções, a tão criticada prerrogativa de foro, um exemplo, não é da pessoa do presidente, mas da instituição. Vejam que a Constituição tenta preservar a estabilidade e a segurança das instituições e a separação de poderes contra eventuais e momentâneas pressões políticas. É que na disputa pelo poder, na política, não é incomum que se venha a fazer uso do aparato policial ou judicial do Estado. Não é certo que assim se faça, mas não é impossível que isso ocorra. Há inúmeros exemplos históricos disso, inclusive no passado brasileiro recente. Daí haver normas constitucionais que preservam a estabilidade das instituições democráticas. Não há, ouça-se, imunidade absoluta do presidente. Mas as normas constitucionais de proteção que tentam dar ao presidente maiores garantias, justamente em função da importância do mandato que a ele foi conferido pelas urnas. Assim é que a Constituição, em seu artigo 51, estabelece que o presidente da República não pode ser processado senão após autorização de 2/3 da Câmara dos Deputados. A norma visa assegurar estabilidade no exercício da presidência ou, dito de outra forma, estabilidade na condução da máquina pública. Vale dizer que a Constituição faz uma diferenciação entre os chamados crimes de responsabilidade e os crimes comuns. Para os crimes de responsabilidade, tais como obstruir a livre atuação do Poder Judiciário ou praticar improbidade administrativa, a Constituição prevê o processo do impeachment, que depende de decisões políticas, tanto na Câmara quanto no Senado. Nos demais crimes, corrupção, crimes contra a administração da justiça ou organização criminosa, a Constituição prevê a competência do STF para o seu processo. O mesmo ato, ou conjunto de atos, pode determinar tanto a abertura do processo de impeachment no Senado, como processos para apuração de crimes comuns no STF. Na crise atual, estamos no início desses processos. O STF abriu alguns inquéritos para apurar fatos que podem se traduzir no envolvimento do presidente em crimes comuns. E o presidente da Câmara já recebeu muitos pedidos de impeachment para analisar. A temperatura política em Brasília é alta, mas não há chances dos processos criminais e do impeachment caminharem sem um grande acordo político em torno da responsabilização criminal ou política do presidente da República. Vamos ficar atentos aos movimentos daqui para frente. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
E nós continuamos nossa conversa sobre os impactos do Covid-19 na população indígena com a historiadora Claudine Mello e a co-deputada Shirley Pancará. Durante a pandemia, qual é a principal preocupação que você tem? Nós já sabemos que ali na uma tribo indígena ali em Parelheiros, uma criança morreu. Uma matéria do Observatório do Terceiro Setor, divulgada no início do mês, revelou esse episódio. Nós tivemos aqui o aumento do coronavírus na população indígena, de uma maneira geral, aumentou mais de 730%. Como nós podemos solucionar esse problema grave do aumento do coronavírus na população indígena?
É preciso resgatar o trabalho da SESAI, da Secretaria de Saúde Indígena, e no caso de São Paulo, por exemplo, que nós já notificamos, né, a primeira morte, e foi uma morte de criança, o que denota que a Covid-19, ela atinge também pessoas mais jovens, né, crianças, jovens, não é só um problema que mais afeta os idosos. As comunidades indígenas, elas estavam muito preocupadas com seus anciãos, daí o fato das comunidades deliberadamente, quer dizer, por decisão delas mesmas, se fecharem. Aqui mesmo foi uma das primeiras comunidades indígenas que eu vi uma determinação como essa, e eu parabenizei a cacica da aldeia do Jaraguá, que ela mesma, por ela mesma, ela determinou o fechamento da aldeia, quer dizer, ninguém podia entrar e ninguém era convidado a sair, né? Mas mesmo assim a gente viu esse caso de morte em Parelheiros. Eu estive conversando com uma liderança lá de Parelheiros, que é o Olívio Jecupé, que é uma grande liderança, muito conhecida, autor de livros, e ele me falou que eles estão usando o Colégio Ceci, que é aquele colégio, né, que pertence à prefeitura, mas que tem uma educação voltada para a questão indígena. Eles estavam usando o Colégio Ceci como um ambulatório, vamos dizer assim, para poder fazer os testes. Estavam chegando os testes, eles estavam fazendo a checagem de quem apresentava sintomas da Covid e isolando essas pessoas. Então, eles estavam tentando contornar a situação para que a situação não fique mais grave. Mas o fato é, se o vírus já chegou na aldeia, Isso sinaliza, né, um alerta muito grande para toda a população e principalmente para os órgãos de saúde pública no Brasil. Então, a única solução que eu encontro nesse momento é que os órgãos deem atendimento, né, e atendimento personalizado aos povos indígenas, exatamente porque eles são mais fragilizados, né, em ter anticorpos que combata uma gripe como essa, né, que não é uma gripezinha, né, que tem
o,
um...
O Chile, além do isolamento social das populações indígenas, o que se faz necessário agora para se cuidar da saúde do índio brasileiro?
Fiquem nas suas comunidades, fiquem nas suas bases. Quem está fora, evite o contato com os nossos povos. Aquelas pessoas que estão fazendo as campanhas de doações, que elas sejam bem cuidadosas, que elas sejam higienizadas, e para que não possa, que não venha levar esse vírus para dentro da comunidade, porque nós temos uma vida coletiva. Então, a gente vive em coletividade. Nós temos doenças pré-existentes, como falta de ar, com essas dificuldades respiratórias, e esse contato pode agravar mais as nossas populações. A gente não se isola sozinho dentro do lugar, temos dificuldade, então quem contrai o vírus vai facilmente levar para as outras pessoas, né? Então é esse cuidado que devemos tomar, e a FUNAI tem que estar botando seu papel em prática, e a CESAI também colocando seu papel em prática em defesa da vida dos povos indígenas.
O isolamento traz um problema financeiro, né, para as comunidades indígenas, porque não se faz turismo, elas não conseguem produzir aqueles materiais que são comercializados para a sua sobrevivência. Como é que fica agora com o isolamento social essas comunidades?
Nós estamos fazendo várias campanhas, né, de arrecadação de alimentos, por isso que eu acabei de falar que os alimentos que forem levados, se tem tá dentro das caixas, tirem das caixas, passem álcool, evitem ir mais de duas pessoas, converse com a liderança, porque essas terras estreitas que tem em São Paulo, né, que a cidade engoliu, acaba que as pessoas que vivem da venda de artesanato estão com esta dificuldade. Então, estamos aí contando com a parceria das pessoas para que possam contribuir com essas doações, e que a FUNAI e a CESAI também possam fazer cumprir seu papel, que dificilmente, né, que há essa dificuldade. Então, eu estou esperando aí da sociedade civil, com nossas campanhas, para que a gente possa ajudar as pessoas neste período de isolamento, porque precisamos salvar vidas, nós precisamos ter alimentação para elevar o nosso sistema imunológico, né?
É fundamental as campanhas para que beneficiem, né, as populações indígenas, para que elas possam sobreviver não só da pandemia, não só do coronavírus, mas também permaneçam, né, vivas, né?
Eu concordo inteiramente com a Chile, é óbvio, né? O que ela está dizendo é uma realidade, e as pessoas precisam entender isso, essa urgência, mas também exigir do governo federal que tem um olhar cuidadoso sobre as populações. Aliás, como um todo, né? Você viu aí que nós ganhamos, né, na Câmara de Deputados e depois no Senado, o direito de ter o auxílio emergencial de R$600, que o governo queria pagar apenas 200, né? 600 também não é um valor razoável, mas pelo menos a gente conseguiu esse aumento. É uma luta histórica, inclusive de uma pessoa, uma personalidade muito importante para nós em São Paulo, que é o Eduardo Suplicy. Ele já vinha falando dessa renda básica cidadã há muito tempo, praticamente a vida política dele toda, mas agora com a Covid isso voltou à Câmara e foi aprovado pelo Senado. O presidente regularizou, que é o auxílio emergencial, mas os povos indígenas são os que menos estão conseguindo ter acesso a isso. Por quê? Porque existe uma burocracia para que se receba isso. Precisa ter conta bancária, precisa ter CPF, precisa ter aplicativo no celular para baixar códigos de identificação, enfim. Cria-se uma burocracia tão grande exatamente para dificultar o acesso. Agora, por que que se faz isso? Isso é uma política, né? É evidente que é, porque se cria toda essa dificuldade exatamente porque essas populações mais invisibilizadas, entre elas os povos indígenas, nada são para esse governo que não enxerga a população brasileira como um todo, né? Então, a gente precisa exigir das autoridades públicas, seja ela municipais, estaduais ou federais, que tem esse olhar cuidador sobre esses povos. Eles precisam se alimentar, eles precisam viver para que eles possam ter condições de continuar transmitindo todo o seu conhecimento para nós. Porque no final das contas, Joel, ou nós voltamos às nossas origens, ou nós voltamos a entender o planeta Terra, como os povos indígenas entendem, ou nós estamos fadados todos a morrer. A forma como nós entendemos a viver no mundo e explorar os recursos naturais do mundo, isso já está fadado a acabar com todos nós. Então, as populações indígenas são o nosso futuro, entende? Em termos de conhecimento, e não o nosso passado.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Christian, nesta semana eu quero ouvi-lo sobre as consequências do ataque à ciência. Por que a ciência está sendo tão questionada e tão atacada nos dias de hoje?
Ótima pergunta. A ciência está na baila, está na berlinda, mas também porque ela se aproximou mais das pessoas. Com a chegada do ambiente digital, com a disponibilização das revistas online, de forma gratuita, para aquele, qualquer um que estiver interessado, com os sistemas agora de tradução, qualquer um entra nas melhores universidades do mundo e percebe uma coisa que é chocante para quem não trabalha na área. A ciência tem divergências. A ciência tem controvérsias. Grupos de cientistas trabalham com hipóteses que não são necessariamente as mesmas. De que a ciência é como se fosse uma conversa, em que hora ela chega num consenso, depois ela muda esse consenso, aquilo que era assim bom para a dieta há 10 anos hoje é ruim, práticas antigas condenadas podem se tornar práticas aprovadas. Essa percepção de que a ciência, e um grande debate, ela incita a seguinte ideia: bom, já que há polêmica, já que há várias interpretações ou hipóteses concorrentes, por que não a minha? Por que não a Terra plana? Por que não a ideia de que existiria assim um criacionismo biológico? Por que não? Enfim, qualquer ideia passa então a se credenciar para destituir a ciência como grande organizadora de autoridades cognitivas e das racionalidades, pelo menos no Ocidente ou no Ocidente cristão mais recente. Então a ciência está em ataque porque, de certa forma, a nossa capacidade de conversa se ampliou muito e a gente não consegue entender essa complexidade. E a gente reduz essa complexidade assim como se a ciência fosse assim uma religião um pouquinho mais crescida. Não é verdade, né? Não tem esse passo de uma para outra, né? É como se a ciência fosse assim só uma ideologia que tem mais gente acreditando nela. Não é verdade. A gente já tem critérios, tem métodos, tem regras para essa conversa, que quem está de fora acaba assim não, e está chegando agora, acaba não percebendo. O terceiro motivo para a gente odiar a ciência é que a ciência custa caro. A ciência ela envolve programas de longo prazo, investimentos que às vezes não dão certo. A ciência envolve risco, a ciência envolve tomadas de decisão que as pessoas comuns dizem assim: ah, talvez eu não quero investir assim o meu dinheiro público no estudo aramaico antigo, ou então no sânscrito, porque justamente tem um entendimento local, parcial dos saberes, né? Então, a ciência é esse baluarte da universalidade, né? Esse campo em que a gente fala uma língua que realmente é para todos. A ciência, ela é contra condomínios de saber, a ciência é contra os currais. E quem gosta de curral não vai gostar de perceber que a ciência, ela está contra os pequenos tiranos, né? Os pequenos e grandes tiranos.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Obrigado, Christian. Esse foi o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, que volta na próxima semana. Shirley, de que maneira se pode encontrar uma solução para que a população indígena receba esse auxílio emergencial do governo?
Tem que desburocratizar. incluir pessoas, eu também tenho que entender as vulnerabilidades que elas vivem, né? E desburocratizar a chegada desse benefício às bases que necessitam, é, isso também é importante, né? Inclusive está tendo, por exemplo, lá em Brasília, um projeto que está até vendo essa questão desse auxílio, por exemplo, para pessoas que estão no Amazonas, que têm dificuldade, que não têm condições de chegar na cidade, que demora não sei quantos dias de barco, que ele não fique ali, que com 90 dias ele volta, não é isso? Não tem um negócio, se você não tirou o dinheiro em 90 dias, ele volta. Então, eles estão fazendo para que tenha essa flexibilidade também, por conta da dificuldade de acessibilidade das pessoas à cidade. E já que nós estamos falando também de não ir na cidade para não contrair o vírus, então tem que desburocratizar tudo isso, que é uma tristeza. Eu tenho que receber um auxílio, eu tenho que ter um aplicativo que seja compatível, assim como eu vejo a educação está um problema, pessoas que não têm computador, eu tenho dificuldade com a internet, e pessoas que não têm nem a internet para poder fazer essas aulas, para acessar esses meios que é tão difícil. Então, nós estamos numa situação complicada. Então, desburocratiza, gente. Pensa numa melhor forma. Nós não pensamos e por isso estamos, né, nesse caos total. Então, agora vamos pensar para sair dele de uma melhor forma, que não prejudique os que têm dificuldades de acesso a esse sistema.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Os efeitos da Covid-19 sobre povos indígenas em todo o mundo ultrapassam a área da saúde. Medidas contra a pandemia estão afetando os territórios, recursos naturais e liberdade de expressão e reunião dos povos indígenas. A declaração é do relator especial sobre os direitos dos povos indígenas, José Francisco Kalitzai. Ele contou que tem recebido relatos diários sobre esses incidentes em todas as partes do mundo. Muitos indígenas estão sendo marginalizados por estados de emergência e, em casos extremos, pela militarização de seus territórios. Kalitzai está preocupado com negação de liberdade de expressão e de reunião e com a invasão de interesses comerciais em aldeias que estão destruindo os recursos naturais dos indígenas. As consultas às comunidades sobre impacto ambiental estão sendo suspensas para favorecer megaprojetos de mineração, construção de barragens e agronegócios. O relator lembrou que a perda da terra lança aldeias inteiras na pobreza e altos níveis de má nutrição. A falta de água e saneamento e serviço médico aumentam os riscos de doenças. Kalitzai notou que as comunidades que melhor respondem à pandemia são aquelas que obtiveram autonomia e gerenciamento de seus próprios recursos e territórios. Ele disse ainda que os estados têm que garantir que os indígenas recebam informações sobre a Covid-19 em suas línguas nativas, assim como medidas de saúde apropriadas aos seus contextos e tradições. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre os impactos do Covid-19 na população indígena com a historiadora Claudine Mello e a co-deputada Shirley Pancará. Shirley, vamos ouvir agora uma música da sua escolha. Os Ticuãs, Cordeiro de Nanã. É isso mesmo?
É, escolhi. Eu senti essa inspiração para escolher essa música.
Explica um pouco o que, que fala essa música.
É uma música que eu sempre canto quando estou, me dá tranquilidade e paz, né? E aí eu também posso manter o contato com meus grupos de pares, né? Respeitar também as outras formas de espiritualidade, de religiosidade das pessoas, porque assim a minha vai ser respeitada quando eu respeito também as outras e que são tão excluídas da sociedade. A nossa questão espiritual, que é a nossa base, e as pessoas nos matam por conta da nossa espiritualidade. A espiritualidade, a religiosidade, a religião, dizem que é para salvar o mundo e tem causado muita discórdia. Dizem que é da religiosidade, da religião que se vem essa fase, e eu vejo a discórdia com a religião, porque ninguém aceita essa diversidade. Escolhi para isso, para estar próximo dos meus parentes, de pessoas que sofrem tanto quanto nós em relação à nossa espiritualidade.
Em resumo, resgata a tua natureza indígena. Vamos ouvi-la.
Sou de Nanã, 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 silêncio é uma singela oração, minha santa de fé.
Meu cantar,
vibram
as forças que sustentam
meu viver.
Meu cantar
é um apelo que eu faço a Nanaê. Sou de Nanã,
passei sem razão. O meu lamento se criou na escravidão que forçado passei.
Eu chorei,
sofri as duras dores da humilhação.
Mas ganhei, pois eu trazia Nanaê no coração.
Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre os impactos do Covid-19 na população indígena, com a historiadora Claudine Melo e a co-deputada Shirley Pancará. Muito bem, agora nós vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Direitos Humanos são direitos de todos.
Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação.
Direitos Humanos é a proteção da vida.
A Declaração dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.
Na Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre os impactos da Covid-19 na população indígena, com a historiadora Claudine Melo e a co-deputada Shirley Pancará. Claudine, fizemos um breve relato das condições da população indígena no Brasil durante o período da pandemia. Falamos também que esse problema antecede, né, a pandemia. Você é esperançosa para construir um novo momento pós-pandemia para a população indígena?
Eu vou voltar a dizer uma frase que eu tinha dito para você há um tempo atrás. Eu sou uma realista esperançosa. Eu acredito assim, nós estamos ouvindo muitas frases das pessoas, que as pessoas dizem assim, nós vamos sair melhores da pandemia. Bem, nós vamos sair melhores se de fato a gente quiser sair melhor, né? Porque só o fato da gente ver as pessoas morrendo é alarmante, mas vai se tornando quase que uma coisa natural, né? Essa quantidade de mortes e de pessoas infectadas vai crescendo tanto que vai se tornando quase que uma coisa normal, que eu quero dizer, né? A gente já está tão acostumado com números graves de violência que esses números passam a ser mais uns. Então, não vai ser isso que vai mudar as pessoas. O que vai mudar as pessoas é, de fato, uma proposta, propositivamente, querer reaver a forma como vive no mundo. E eu volto a dizer, são os indígenas que nos ensinam isso, né? O Eduardo Viveiros de Castro, que é um antropólogo, né, um estudioso dos povos indígenas, e muito respeitado no Brasil, ele fala isso, né? Ele fala desse "A Mundo por Vir". Tem um livro dele em que ele chama essa reflexão. A mundo por vir, a mundo por vir, se de fato a gente quiser esse mundo novo, né? Porque nós todos, afinal de contas, somos povos indígenas, nas nossas origens, nos primórdios do Brasil. Só que a gente precisa reconhecer essa identidade, esse ensinamento que vem dos nossos ancestrais, né? E para isso a gente precisa ouvi-los. Então, o Krenak, o Ailton Krenak, por exemplo, que é uma grande liderança indígena, ele tem dado muitas entrevistas sobre isso, né, falando sobre esse fim do mundo. O que, que ele está querendo dizer com isso? Que, de fato, é uma coisa que pode acontecer, porque do mesmo jeito que veio o coronavírus e veio para o mundo devastando populações, pode vir uma pandemia maior. Essa é uma realidade da qual nenhum de nós podemos fugir, não é?
Foi um grande prazer ouvi-las. Nós estamos quase no encerramento do programa e eu gostaria das conclusões finais das duas. Shirley, o período pós-pandemia pode trazer um novo momento para o índio brasileiro?
Eu não tenho essa resposta pronta para te falar, mas eu sei que nós vamos continuar fazendo o nosso meio tradicional de cuidar da terra, o nosso meio de sobrevivência. Talvez isso possa ter trazido para nós, populações indígenas, até entender que essa sociedade ela não funciona muito bem, essa sociedade de tudo industrializado. E eu fiz essa reflexão comigo mesma, de construir uma casa aqui que não deixei nem um pedacinho de terra, me arrependi de ter feito isso, porque eu falei, poderia ter plantado minha batata doce para eu comer agora, sossegada, sem precisar estar em contato com o supermercado e tal. E aí talvez isso tenha me feito refletir de como eu ocupei esse espaço aqui dessa casinha na cidade, que eu poderia ter construído menor a casa e deixado mais espaço para que eu pudesse sobreviver como antigamente. Talvez isso possa ser uma reflexão grande para nós e essa contribuição. Mas nós vamos continuar, porque minha mãe está lá no Nordeste colhendo feijãozinho, comendo feijãozinho, abóbora, jerimum, milho verde, da forma que a gente... Quando esse alimento acabar, nós vamos viver com os frutos das nossas mãos, da nossa plantação. Mas nós precisamos de terra demarcada, nós precisamos de demarcação de terras, nós precisamos de terras produtivas e não terras saturadas, sofridas com agronegócio. Terra sofrida com agronegócio, ela não dá mais frutos, ela já está cansada. Então nós precisamos preservar terras e demarcar terras para os povos indígenas, para que nós possamos viver como antigamente e que tudo vem da terra.
Claudine, todo o processo de pandemia, nessa crise que vivem as populações indígenas do país, do que mais você tem medo?
Tenho medo que a gente não ouça, que a gente não tenha ouvidos para ouvir o que está sendo dito, né? O planeta está nos dizendo que a gente precisa rever as nossas posições enquanto seres humanos sobre o planeta. Então, eu tenho muito medo que a gente não saiba ouvir o que o planeta está nos alertando. O coronavírus, eu estava refletindo sobre isso, ele veio exatamente para nos chamar a atenção sobre isso, né? Ele não surgiu do acaso, ele surgiu fruto dessa proposta política, econômica, social que o mundo optou, né? Que é da devastação do planeta, que é da invasão do espaço dos animais silvestres, né? Que é do consumo de carne exacerbado, do consumo de produtos como soja, que devasta, né, territórios. Então, a gente precisa olhar para isso e entender O que que isso está nos dizendo? E a minha esperança, Joel, para concluir aquilo que você tinha me perguntado anteriormente, é que a gente possa ter esses ouvidos atentos para ouvir essas coisas e essa proposição de mudar mesmo, né? Eu acho que se a gente fizer esse esforço, nós vamos conseguir, mas é preciso um esforço muito grande, depende de cada um de nós. E os povos indígenas é esse nosso referencial, voltar ao princípio, voltar à nossa origem, ter essa coragem, essa dignidade de voltar à nossa origem. Acho que é isso que a gente aprende dos povos indígenas.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha do Observatório do Terceiro Setor, Observatório na Quarentena. A campanha busca incentivar nossos seguidores e a sociedade em geral a compartilharem suas experiências nesse período de isolamento, através de enquetes em nossas redes sociais, além de trazer dicas de especialistas de diversas áreas do conhecimento sobre como viver melhor durante a quarentena. Tire suas dúvidas, pergunte, participe e compartilhe conosco. Como você tem se sentido durante a pandemia do Covid-19? Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. E nós voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.